Meus caros amigos, esta palavra que acabamos de ouvir dá um significado inteirinho àquilo que vai acontecer de seguida, concretamente, com a confirmação ou crisma destes irmãos. Destas irmãs e um irmão. Mas porquê? Em primeiro lugar, porque certamente se estão aqui, e ao longo desta caminhada que o Padre Tolentino referiu, é porque se reproduziu neles o que acabámos de ouvir no Evangelho. Este diálogo. Este diálogo. E neste momento, de uma maneira ainda mais clara, mais firme do que ao longo das suas vidas, o diálogo aconteceu assim. A percepção de Cristo, como ele se pode aperceber em todos os sinais da sua presença ressuscitada no meio de nós, e a pergunta: para ti, quem sou eu? Pergunta de Jesus Cristo ressuscitado. Para ti, quem sou eu? Não apenas o que os outros dizem que eu sou. Para ti, quem sou eu? E certamente que a resposta foi, como ouvimos, tu és o Messias. Tu és o Messias de Deus. Messias, uma palavra hebraica que significa Cristo, em grego. Cristo, que significa ungido, aquele que, completamente preenchido pelo Espírito de Deus, olha, faz o que Jesus disse que vinha fazer, retomando palavras antigas, quando inaugurou a sua vida pública. Anunciar a boa nova aos pobres, a redenção aos cativos, a vista aos cegos, inaugurar um ano de graça da parte de Deus. Esse ungido, esse Cristo, esse Messias. E com certeza que neste momento, para cada um dos que se abeira do sacramento do Crisma, este diálogo aconteceu e acontece. Jesus não é mais uma ideia, entre tantas ideias ainda que bonitas. Jesus não é mais uma referência, entre tantas referências religiosas que sejam, que nunca deixam de aparecer. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Contudo, o que essa palavra concretiza das aspirações antigas e sempre novas. Eles tinham, aquele povo antigo, tinham, enfim, tantas referências a esse Messias que havia de vir, mas em Jesus Cristo, tudo isso torna caso, rosto, figura, palavra, concretos. Ele é o Messias. É nele que essas esperanças se realizam. É nele que essas expectativas se concretizam. Isto é mesmo muito importante. Porque nós, em cada manhã, acordamos com tudo o que a palavra acordar significa, com o dia que temos por diante, com os compromissos que temos, com as preocupações, com as dúvidas, com os compromissos, repito, que às vezes são difíceis de levar por diante, com tantas coisas por fazer, com sonhos, com expectativas, com receios, enfim, é isto, o lote comum de estar vivo, não é? E com tudo isto, diante do Senhor Jesus, repetir-lhe: tu és o meu Cristo. Tu és aquele que, da parte de Deus e na plenitude do seu Espírito, correspondes, preenches e levas por diante isso que me vai no coração. Isto é fundamental, porque é isto que nos faz cristãos. Não temos, aliás, mais nada, mas tendo isto, acreditamos que vamos tendo tudo, não é? Em termos pessoais, em termos comunitários, em termos sociais, há bocadinho que falávamos, em termos culturais, quer dizer, de representação da realidade, nele temos um filão, temos um tesouro finalmente descoberto e pelo qual damos tudo e no qual investimos tudo, nesta relação com Jesus Cristo, porque Ele é o Messias, porque Ele é o Cristo, porque Ele é a plenitude do Espírito, como acontece no mundo, porque Ele é aquilo que vai sendo connosco e que há de ser muito mais. Aliás, a experiência cristã, o melhor que tem, é que nunca se gasta. Eu costumo repetir aquilo que uma vez me disse um amigo meu de infância, de catequese, né? E 50, agora já 60 anos depois, eu perguntava-lhe: ouve lá, porquê é que daqueles rapazes e raparigas, miúdos e miúdas, que andávamos aqui na catequese há tanto tempo, praticamente, tanto quanto eu sei, daqueles que eu vejo, daquelas que eu reparo, sou eu, tu e pouco mais que continuamos católicos praticantes. E porquê é que tu continuas católico praticante? A resposta dele, para mim, foi das melhores sínteses que eu ouvi do que é que estas palavras podem significar. Sabes, é muito simples. Não diz lá. É porque com Cristo a conversa nunca mais acaba. É isso. É isso. 100 anos depois, a conversa continua. Já não é aquela conversa formulada como estava lá nos 4 volumes do Catecismo Antigo, não é? Dos velhos Catecismos Nacionais dos anos 50, mas é o mesmo Cristo e é uma conversa que nunca mais acaba, onde se vão incluindo, de certa maneira, de toda a maneira, vão salvando todas as conversas e desconversas que a vida acumula com Cristo. E nós temos este sentimento, certamente. Nós, os que estamos aqui, neste domingo um tanto encalorado, nós temos certamente este sentimento que com Jesus Cristo a conversa continua. A conversa continua. Aliás, é tão interessante reparar, e eu não vou puxar-vos para a história, que é o domínio onde me sinto mais à vontade, mas é tão interessante reparar como 2000 anos depois a originalidade cristã continua tão disponível para nos levar por diante nesta conversa que nunca mais acaba. Quando me fizeram um bispo, deram-me um anel, não foi o da ordenação, mas é o que eu gosto mais de usar, que tem o crismon, que era um sinal dos antigos cristãos. E então este crismon tem aquilo que parece um P, mas que realmente é um Rho, e antes daquilo que parece um X, mas que realmente é um Ki, as duas primeiras letras do alfabeto grego, portanto as duas primeiras letras da palavra Cristo. Não, perdão, não as duas, sim, sim, a palavra Cristo, Ki e o Rho, mas não as duas primeiras letras do alfabeto grego. Duas letras desse alfabeto, mas não as primeiras. Um Ki e um Rho. Duas primeiras letras, e sim, da palavra Cristo. E depois tem um Alfa e um Ômega, que essas sim, são a primeira e a última. Ou seja, Cristo é a conversa acabada que Deus tem connosco e que nunca acaba, mas que vai incluindo todas as interrogações, expectativas que nos vão bailando no espírito e no coração. Por isso, meus amigos, e em primeiro lugar, e quase que seria tudo, o que importa é que neste momento do vosso crisma, este diálogo, Jesus a perguntar quem sou eu para ti, aconteça com cada um, com cada uma, e diga: tu és o Messias, tu és o Cristo. Mas isto acaba por ser muito mais. É porque depois nos transforma nele próprio e no seu diálogo com o mundo. E aqui sim é a projeção que o crisma ou a confirmação implica e significa. Porque ouvíamos na Carta aos Gálatas de São Paulo esta palavra: quem foi batizado em Cristo foi revestido de Cristo. Ou seja, agora e cada vez mais é Cristo no mundo, na expressão que tenha. Como homem, como mulher, também se dizia, mas essencialmente na expressão que Cristo tem em cada batizado. Porque o crisma apresenta-nos, passo a expressão, por fora, como um revestimento, mas é muito mais interior do que qualquer fato que nós vestamos, apresenta-nos por fora como vamos sendo por dentro na relação com Jesus Cristo. Digamos que o Espírito de Cristo, que no batismo começa a fazer de nós aquilo que Ele eternamente é, filhos de Deus, no crisma projeta-nos com o seu testemunho no mundo. Porque revestidos de Cristo, somos Cristo no mundo. E essa é a graça e o encargo, porque graças são encargos, do sacramento do crisma ou da confirmação, para que sejamos por fora o que por dentro já somos: filhos de Deus, Cristo no mundo, testemunhas do Evangelho. E creio que chega, porque o resto dirão as palavras e os gestos do rito sacramental, e o calor não dá para mais. Vamos por diante, que creio que já estamos encalorados pela palavra de Deus, que é o que mais importa. Vamos pôr de pé. Eu vou fazer as perguntas que são feitas aos pais e aos padrinhos quando somos batizados em criança e não podemos responder por nós, mas agora vou fazê-las a quem vai ser crismado. E só eles responderão nesta primeira parte, embora depois todos nos associemos. São as perguntas, digamos, sacramentais, são tão antigas como a liturgia cristã, se renunciamos a tudo quanto Jesus nos ensinou a renunciar, e que tem esta palavra feia de Satanás, porque estas coisas a que nós renunciamos realmente não prestam, e depois em quem acreditamos. Então, caros amigos que, e de ser crismados, dizei-me, cada um por si no singular. Renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções?
Sim, renuncio.
Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai?
Sim.
Credes no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos no dia do Pentecostes?
Sim.
Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? O que eu vou dizer é que respondemos todos com um amém, porque compartilhamos desta fé. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons, e pela sua unção espiritual, os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Vamos então rezar um momento em silêncio, mas muito preenchido por dentro, porque o que estamos a pedir é imenso, ou seja, por este sacramento, cada um deles, delas, se torne em imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus.